Hoje vamos falar sobre liberdade. O ouvinte sabe, ser livre é uma coisa maravilhosa e poderosa. E, no entanto, muitas vezes é confundido pelas pessoas. Sabemos, através da história do mundo, que vários grupos de pessoas, ao longo do tempo, abdicaram de parte da sua liberdade em troca de proteção. Agora, isso pode parecer, à primeira vista, como sendo uma troca significativa, mas definitivamente não é. Quanto mais liberdade nós abdicarmos, aquilo que poderá erodir muito lentamente, e de repente encontramos escravizados. Isso é parte da razão pela qual nos é dito nas Escrituras Sagradas que o pecado nos escraviza e que a única liberdade que podemos realmente ter do pecado é sermos perdoados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, Deus deu-nos uma liberdade total através de Jesus Cristo, seu Filho, porque Ele também nos liberta da escravidão do pecado. Agora, é claro que o diabo está constantemente ocupado a tentar escravizar as pessoas, uma vez mais no pecado. E por isso, de vez em quando, damos de caras com descrentes que pensam que são livres. Descrentes que dizem que podem fazer o que quiserem e que isso não importa. Eles não têm nenhum medo de Deus e eles falam de forma tão inteligente. Eles não estão mesmo conscientes de que este tipo de atitude indica que eles já são escravos do pecado. O pecador que pensa que está livre encontra-se totalmente confuso e oprimido pelo diabo, porque isso não é liberdade, mas sim total escravidão ao diabo. No Novo Testamento, a carta de São Paulo aos Gálatas, no 5º capítulo, e sugiro que este seja um capítulo-chave que o ouvinte possa marcar na sua Bíblia e ler regularmente. Gálatas, capítulo 5. E se estiver a perguntar sobre os termos que acabei de utilizar aqui, tais como a escravidão ao pecado e a libertação do pecado, palavras como estas são explicadas neste capítulo, no capítulo 5 de Gálatas, da Carta de São Paulo aos Gálatas. Por exemplo, se ler os versículos 19, 20 e 21 do capítulo 5, irá encontrar uma lista das coisas pecaminosas, as coisas óbvias que estão erradas e que são contra a vontade de Deus. Por exemplo, a natureza pecaminosa, que ele nos fala aqui. Bem, vamos apenas olhar para a lista. Desregramentos sensuais, imoralidades, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, intrigas, ciúmes, iras, rivalidades, discórdias, invejas, embriaguez, abusos na comida e outras coisas semelhantes. Coisas como estas são mencionadas aqui em Gálatas, no capítulo 5, e dos versículos 19 a 21. Todos nós as conhecemos. Estamos todos conscientes que são as obras do diabo. Elas são a natureza pecaminosa do homem. E estar escravizado por essas coisas significa não ter perdão. Se você não é um filho de Deus e não conhece Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, então estará sujeito a todas estas tentações, porque essa é a natureza humana, que é a nossa natureza pecaminosa. Agora, também aqui, e leia os versículos 22 e 23 de Gálatas 5, encontrará uma lista das coisas que a pessoa que conhece a Deus, a pessoa que se converteu, produz os frutos do Espírito Santo, o que significa que Deus criou em cada um de nós uma nova criação, um novo ser, e essas coisas são o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Encontramos aqui, listados aqui 9 frutos do Espírito. E agora, como poderá obviamente constatar, qualquer pessoa no seu perfeito juízo será capaz de determinar que essa lista, que é a natureza pecaminosa do homem natural, está em oposição à liberdade e ao amor que Deus nos dá. Quando nos convertemos e cremos em Jesus Cristo, e todas as qualidades da bondade, do amor, da paz, da paciência, todas essas coisas que vêm de conhecê-lo. Portanto, a fé é a única maneira para que o ouvinte possa tornar-se num filho de Deus. Não há outro caminho. O ouvinte certamente não poderá construir o seu próprio caminho para o céu. Não poderá fazer muitas coisas boas e assim pensar que é uma pessoa tão fantástica e que está realmente a ganhar o favor de Deus. Claro, isso seria ridículo. Não há nenhuma maneira que possa ganhar uma dádiva de Deus. Deus deu-lhe essa dádiva da fé pelo seu Espírito Santo. Isso é o próprio Deus. Sabe que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o próprio Deus, o Espírito Santo, opera em nós a fé. E é assim que temos a liberdade. É assim que ficamos livres dos nossos pecados. É assim que a escravidão é quebrada. A coisa mais importante é que o ouvinte saiba que Deus quer que todos sejam salvos. Há tantas passagens nas Escrituras onde isso é declarado de forma clara, precisa. Não precisa de duvidar disso ou pensar que isso só raramente é mencionado. Isso encontra-se mencionado na Bíblia repetidamente. Eu posso lhe dar uma lista de passagens onde pode ler isso. Se o ouvinte tiver uma caneta à mão, poderá anotar essas passagens. Elas são numerosas. Elas são tantas que eu não quero ocupar demasiado tempo com isso. Porque é fácil para qualquer um encontrá-las ao longo da Escritura Sagrada. Mas deixe-me dar alguns exemplos. No Evangelho de João, no capítulo 6, a começar no versículo 38. João 6, 38. E claro, quando falamos sobre o Evangelho de João, vem logo, salta logo à nossa mente, João 3, 16. E é uma das passagens mais famosas em que isso é mencionado. Pode ir até à parte final do Novo Testamento, na primeira carta de João, no capítulo 4, e ler os versículos 9 a 10. Ou então em 1 Timóteo, no primeiro capítulo, e os versículos 13 a 16. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 13 a 16. Mas também no capítulo 2, versículos 3 a 6. Há muitas passagens destas. Por exemplo, a segunda carta de Pedro é um outro versículo, capítulo 3, versículo 9. Ou então, Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 9. E esta é uma bela referência. Efésios 2, 1 a 9. Gálatas 2, versículo 16, é também um versículo muito conhecido e que todos os cristãos devem realmente conhecer e memorizar. Gálatas 2, versículo 16. E então, é claro, em Romanos, a carta de Paulo à Igreja de Roma, há muitas referências. Só para lhe dar um pouco, no capítulo 7, versículos 24 e 25, ou então no capítulo 10, versículos 4 a 13, o ouvinte pode procurar por toda a Bíblia e encontrará referência após referência, que é o desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. É por isso que Ele estabeleceu a Igreja. É por isso que Ele nos disse para proclamarmos a mensagem de salvação através do Seu Filho Jesus. É por isso que, sabe, é o trabalho da Igreja dar a conhecer a liberdade que temos através do perdão em Jesus Cristo. O livre-arbítrio é necessário para podermos ter amor verdadeiro. De vez em quando encontramos pessoas que perguntam por que é que Deus não acaba simplesmente com o diabo? Porque é que ele não mata o diabo? Bem, se Deus fizesse isso, não havia escolhas. Se não existir livre-arbítrio, então nós seremos, ou seríamos robôs para Deus. Por outras palavras, Deus teria um comando de controle nas suas mãos. Ele aperta um botão que diz ajoelhem-se e todos se ajoelham. De seguida ele pressiona outro botão, orem, e todos começam a orar. Mas isso não é amor. Isso não é amor, isso é tornar-nos robôs, autómatos, as pessoas a ser forçadas a fazer aquilo que lhes é ordenado. Nisso não há amor. O ouvinte não pode forçar o amor de alguém. Ninguém o pode forçá-lo a amar. Eles podem esperar que o faça. Eles podem tentar fazer coisas que os tornarão mais amáveis. Mas não há maneira de forçar alguém a amá-lo assim. E Deus não quer forçar-nos a amá-lo. Ele quer que nós escolhamos amá-lo. Isso é o que significa conversão. É fazer uma escolha e dizer, eu escolho seguir a Deus, a obedecer-lhe e a servi-lo. Assim, a liberdade está relacionada com a sua liberdade de escolha. E eu espero que o ouvinte entenda isso. Mesmo um pouco de pecado pode corromper toda a sua vida. E sabe, o pecado é prolífico. é sempre progressivo. A menos que se arrependa, o seu pecado irá crescer e crescer. Pode começar por pequenos furtos, pode começar com um pequeno roubo de alguma coisa, em seguida, em pouco tempo, torna-se algo maior. Começa a acontecer com mais frequência e, passado mais algum tempo, fica quase viciado pelo pecado. E isso é verdade relativamente a qualquer tipo de pecado. Se o ouvinte disser palavrões, pela primeira vez, provavelmente ficará chocado ao ouvir aquelas palavras. Mas depois, à medida que continua, elas tornam-se familiares, tornam-se comuns, e é fácil de dizer, e passado pouco tempo, está a usá-las como um estilo de linguagem. É terrível a forma como o pecado avança. A única maneira de parar o pecado é arrepender-se, livrar-se dele e pedir perdão a Deus. Portanto, é uma necessidade constante na vida de um cristão reconhecer a liberdade que Deus nos dá através do perdão. Querer essa liberdade e ter essa liberdade em vez de ser absorvido no pecado, ou esmagado pelo pecado e dominado pelo pecado. O diabo gostaria de tê-lo em seu poder, de modo a que seja escravizado por ele. Eu acho que é criticamente importante ensinar os nossos filhos sobre isso e deixá-los entender as escolhas envolvidas. A pessoa que se converteu e que conhece a Jesus Cristo escolhe seguir a Cristo, a obedecer a Cristo e a servi-lo, e ao mesmo tempo a rejeitar o pecado e a rejeitar a tentação, porque tudo o que a tentação faz é escravizá-lo mais uma vez de volta ao pecado. No entanto, quanto mais praticar a sua liberdade em Cristo, mais liberdade terá. Vai tornar-se mais espontâneo para si. É o mesmo com o pecado. Quanto mais pecar, mais fácil é pecar novamente e continuar de novo e de novo, e acabará por ficar escravizado por ele. Faça uma escolha e deixe que a sua escolha seja a liberdade por meio de Jesus Cristo. Se tem fé em Deus, ele libertá-lo-á, porque ele perdoa os seus pecados. Ele capacita-o pelo seu próprio Espírito. O Espírito Santo vive dentro de si e o ajudará a escolher as coisas que lhe agradam e a caminhar da maneira que lhe agrada a Deus. Use as Sagradas Escrituras e grupos de oração, grupos familiares, a própria ceia do Senhor e outras formas de ficar perto dele. Regresso na próxima sexta-feira com o tema Eternidade.